agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Você não vai acreditar no que aconteceu nessa maratona.
Vamos lá.
O que é isso, cara?
O que aconteceu, cara?
Que história é essa que eu vou contar aqui agora? Você não vai acreditar, ninguém vai acreditar, cara. Sem brincadeira, parece que se eu leio isso num livro, eu vou falar, putz, forçadaço, tá ligado? Eu vou falar, putz, o roteirista exagerou, mas isso aconteceu, Nico. Essa história de hoje é uma história real. É inacreditavelmente bizarro, o que é muito legal, depois que a gente tá contando essa história, mas é inacreditável.
É, eu sei um pouquinho dela, mas o Vitinho vai... E o pouquinho que eu sei é... Caralho, como assim? Sério?
Pois é, Nick, pois é. Bem, a nossa maratona de 1904... que é quando vai ocorrer essa maratona que ninguém vai acreditar, ela meio que aconteceu logo depois que as Olimpíadas voltaram, tá? A primeira Olimpíada moderna, né, aconteceu em 1896, lá na Grécia. Foi um cara chamado Barão de Coubertin, que decidiu criar de novo a Olimpíada. Ele falou, putz, os valores das Olimpíadas antigas eram mó legais, né? Eu não sei se você, né, lembra disso, a gente deve ter falado em algum episódio já, não sei. Que na Grécia a ideia era parar todo tipo de conflito que existia na Grécia, entre as cidades gregas. E aí, né, a galera fazia um esporte, né? Jogar um joguinho. E aí isso meio que uniria a galera. Não, é uma parada muito legal. E hoje em dia essa temática tá bem próxima, né? As Olimpíadas, que são um evento gigantesco aqui pra humanidade hoje em dia, elas têm esse teor, né? De parar os conflitos.
É assim que foi criado o Natal também. O Natal, as famílias estão às vezes chateadas umas com as outras. Tem sempre uma conversa de herança, dependendo em algum momento.
É.
E aí tem o Natal, e geralmente todo mundo fica de boa naquele momento, relativamente de boa por algumas horas. Natal foi criado antigamente por isso.
É, isso aí. Obrigado, gente. É um podcast de história, tá? Só lembrando aqui meu companheiro de mesa aqui, que é um podcast de história.
É. Não tenho diploma, não, muito bem. Mas eu tenho intuição, que é mais importante.
Muito bem. Então, a ideia era essa, né? O ideal muito legal, positivo, aí realmente era positivo, de diminuir as guerras. E olha, cara, 1900, 1900 e pouquinho, era um período que a gente tinha muitas guerras. O século XIX, o final dele principalmente, e até o século XX, né? Porque vão ter as duas grandes guerras mundiais. E a galera percebe que, tipo assim, não, vamos fazer aqui o evento, né? Pô, Olimpíada, geral, né? Fazer uns esportes, pá, beleza. E tinha um ideal de amadorismo muito forte também, tá ligado? Tipo assim, a galera não ia, tipo, super treinada. Não tinha aí uma parada, sabe, igual hoje que tem, né? Que, pô, tem gente que desde criança é escolhida pra ser um campeão de algum esporte na maratona, numa Olimpíada, na verdade. Enfim, né? Pra ser um campeão.
É, e o louco é que ainda carrega também, em paralelo a isso, o lance de amadorismo, né? Que teoricamente tu não pode ser um atleta profissional pra te participar disso.
Como assim?
Por exemplo, teoricamente tu não pode, sei lá. Te lembra, tu não podia ser um cara que jogava futebol profissionalmente, eles baixaram a idade, botaram, tipo, podia levar 3 profissionais. Tu não pode ter, por exemplo, um lutador de boxe, se tu fez uma luta já profissional, tu não pode ter participado das Olimpíadas. Tem ainda um lance de, abre aspas, teoricamente, de algumas formas, tu não tem um lance de profissionalização um pouco diferente, mas tá lá no troço.
É, que é a origem da parada, né? Pra ser uma parada meio que tipo assim, vamos só brincar.
Que eu nunca entendi essa parada, na real, do lance de...
É porque, aparentemente, o que tá... A ideia, né, que eu consigo entender com isso, é que o foco era realmente, né, fazer um grande...
Churrasco.
Né, vamos brincar aí. É, o churrascão, tá ligado? Vamos brincar aí. Não era tipo assim, vamos ver qual país tem o melhor corredor, tá ligado? Não era isso. Acabou se tornando, né? É, virou até, tipo, durante a Guerra Fria, as Olimpíadas, elas tinham um papel importantíssimo, né? Até pras pessoas começarem, tipo, a se questionar, tipo, caraca, a Alemanha Oriental tá ganhando tudo, mas peraí, lá não era ruim, tá ligado? Uhum. Então, existe um... Depois, né, passou a ter um caráter político muito forte. Mas na origem, não. A primeira de 1896 não tinha nada demais. Era só uns agricultores que participavam, tá ligado? E a maratona era o principal, né? Sempre foi, né? Eu acho que até hoje a maratona é o que mais a galera, assim, né, venera, mais relaciona com a Olimpíada em si. E aí, né, rolou em 1900 aliás, em 1900 somente, em Paris, lá na França logo depois. Inclusive, em 1900, mulheres também começaram a participar. E a nossa maratona, meu querido, a nossa Olimpíada e a maratona da Olimpíada vai acontecer em 1904. É a terceira, tá ligado? De todas. Então é bem, assim, bem recente, bem amador ainda. Bem diferente mesmo do que é o de hoje em dia, tá ligado?
O lance de história é muito louco, é que tu te obriga a parar pra pensar quando tu conversa sobre alguma coisa. Eu nunca tinha parado pra pensar o lance das Olimpíadas não rolarem antes.
Ah, pode que, tipo assim, sempre rolou, né?
Na minha cabeça, sempre rolou, assim. É, não, mas faz total sentido, cara. Deram um tempero ali entre um período das antigas e a...
Ah, pelo amor de Deus, as Olimpíadas originais, se não me engano, era tipo mil... Não, acho que mil era muito, mas... Quase 1000 anos antes de Cristo, tá ligado? Rolaram e tudo mais. Aí depois a gente teve Roma dominando a Grécia. Enfim, Macedônia dominando a Grécia. E aí acabou. E aí só depois de 1896... Olha quanto tempo depois que a gente teve, né, o iniciozinho dela. A Olimpíada em si, ela não era um evento grandioso. Não era um evento com muito apoiador, tá ligado? Era um evento meio indie. No começo.
É.
Era tipo um eventinho, assim. Não tinha muito patrocínio. Tanto que quando, em 1904, foi a primeira vez que levaram pra outro continente, né? Pra América, no caso. Que vai acontecer em St. Louis, lá no Missouri, nos Estados Unidos. Já vou deixar claro uma coisa. Pesquisando sobre esse episódio, eu encontrei uma reportagem do El País que acho que sintetiza muito. É, a reportagem diz: Missouri, o estado americano, que é um destino de risco para os negros. Lá o Missouri é conhecido por ser o epicentro da tensão racial nos Estados Unidos. A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que é o nome do grupo da galera, que é uma organização que luta pelos direitos das pessoas, né, negras nos Estados Unidos, eles falaram tipo assim: pô, galera, quem é negro aí não vai pro Missouri não, tá ligado? Olha o nível da parada, assim, pô, evita, brother.
O sul lá dos Estados Unidos tem essa fama, né,
o Missouri nem é tão sul-sul não, cara, ele fica mais pro centro, mas...
Ficava.
Ele foi construído.
O cara não admite esse jeito.
Acabou de mudar.
Eu não acredito.
Ele fica mais pro centro. Acredita em sul. É, tanto que o sul, né, cara, ele é... Depende da referência, né?
Exatamente. Eu digo do sul, que é pra onde eu tô virado agora, na real. Eu imagino que o ouvinte também. Tudo bem. Eu chamo Xandinho Bússola. Na verdade, é um dos meus apelidos. É verdade.
Ai, moleque idiota. Mas eu concordo contigo. Eu também pensava que ficava no sul. Mas o Missouri, ele vai ser um dos estados. Porque os Estados Unidos vai ser tipo assim: os Estados Unidos vai nascer com aquelas 13 colônias perto do Oceano Atlântico. E as colônias do sul, realmente, são as colônias mais racistas e tudo mais. E as colônias do norte, elas são menos. Né, nos Estados Unidos, desde a origem dos Estados Unidos. E aí, os estados para o oeste, né, em direção para o Oceano Pacífico, pro outro lado, né, aqueles estados, eles vão sendo conquistados, né, a expansão territorial, vão matar muito indígena e tudo mais. E alguns desses estados, dessas regiões, elas vão ser atacadas, lideradas os ataques por estados do sul. Então, por mais que não estejam no sul, propriamente dito, foi a galera do sul que, né, chegou no Missouri e colonizou. Entendeu?
Quando é que foi a guerra civil dos Estados Unidos?
1861, se eu não me engano. É, 61 a 65 ou 66.
Umas décadas antes, mas dava pra sentir ainda os efeitos da...
Não, tava viva. A galera tava viva, brother.
Tava com raiva ainda. Tava com raiva ainda,
brother. Mano, a KKK nasceu em 1867. Tá ligado? E eu tô falando disso, de KKK, porque ela vai nascer justamente porque vai acabar a escravidão nos Estados Unidos em 1865, justamente por conta da Guerra Civil, né? A Guerra Civil tem esse lado aí. Ela promove tanto a reforma agrária em 1862 e também o fim da escravidão, né, nos Estados Unidos. Então ela teve uns impactos sociais muito positivos para os Estados Unidos, né? E a galera que participou da Guerra Civil, né, a Guerra de Secessão, que ela também é chamada assim, tava lá ainda, tá ligado? Mesma galera, assim, 1904. E Missouri, meu querido, Missouri é uma região extremamente racista. Quem organizou a maratona, que durou 4 meses, tipo, tempo pra caralho, 4 meses, já começa aí, tipo, o quê? Como assim 4 meses? Foram supremacistas brancos, cara.
Boa! Boa,
só galera, galera boa, só gente boa.
Ah, eles são racistas, mas são bons com o evento, né?
É, a gente vai descobrir aí, né, o critério, a qualidade do critério moral e ético pela qualidade da maratona
mas
dele.
Deve ter rolado essa conversa, né? Os caras são racistas, mas alguém deve ter dito, ah, mas eles fazem umas feiras boas. É o que... Não, porque deve ter rolado. Alguém deve ter dito, cara, não deve ser uma boa deixar na mão desses brothers aí.
Eu não vou deixar de ir na feira só porque eles são racistas. Tem que aprender a separar o empresário do... Coisa idiota, né? Mas enfim, a gente vai ver que essa maratona, ela...
Não chame a Ku Klux Klan pra fazer o seu chá de revelação. Não chame.
E não é só porque é a Ku Klux Klan, é porque eles também mandam muito mal.
É, são organizações. Além de racista, são desorganizados.
Eu não vejo motivo pra
que
isso.
Que não é pior, mas tá do lado. É ruim também.
Ai, que merda. Bem, senhores, essa maratona, ela não é só conhecida pelo racismo gigantesco dos supremacistas, ela também é conhecida por ser muito bizarra, tipo, muito bizarra. Eu vou contar a história de como foi, a gente tem tudo bem registradinho, porque eu acho que algum jornalista foi vendo as coisas acontecerem e falou, eu vou anotar essa merda, eu não vou deixar essas coisas acontecer, isso vai dar um podcast no futuro, sei lá, porque é bizarra a história. Bem, a gente teve, né, um momento, como eu tava falando com você, né, relembrando que era uma época de amadorismo, né, então assim, né, olhando por esse lado, não tinha patrocinadores, e a grande maioria dos atletas trabalhavam com outras coisas e treinavam para, né, maratonas e esse tipo de esporte, tá ligado? Só que acontece, a bizarrice já vai começar agora, Nick. Olha só, primeiro, nós tivemos poucas delegações, né? Poucos países apareceram. E aí você pergunta, tipo, por quê? Primeiro, porque o evento é um evento meio indie nessa época. Não é tipo, ó, as Olimpíadas. Segundo, tem pouco patrocínio. Então a galera gasta uma grana, né, pra conseguir ir pra lá. E terceiro, é em outro continente agora. É a primeira vez que uma Olimpíada, a terceira Olimpíada, vai ocorrer em outro continente. No caso, nos Estados Unidos, né? Aliás, na América, nos Estados Unidos. E aí você tem poucos atletas já, né? Já tem pouquinhos atletas participando. Só que o que acontece? Se você fosse um atleta, preste bem atenção. Se você fosse um atleta, mas se você não levasse, por acaso, todos os documentos necessários... Pra provar que você era alemão, pra provar que você era suíço, provar, enfim. Você seria um imigrante. E você sabe o que um imigrante lá nos Estados Unidos, ele como ele participa da parada? Ele participa como um americano. Então, se você... Já começa aí. Se você chegasse lá sem os documentos adequados, você poderia até participar. Mas como parte da delegação americana, da delegação dos Estados Unidos.
Tá justo, até aí tá justo, tá certo.
É.
Quem mandou esquecer os papéis?
Não, tanto que... Cara, isso aí é o maior pesadelo da minha vida, que eu esqueço tudo.
Não, a mãe do cara certamente falou, leva a pastinha com todos os teus documentos. Valmor, leva uma cópia do RG também, em outro bolso.
Mas eles falaram que não precisa, você não sabe, Valmor.
Mas eu li no Flyer que não precisa, eu tô aqui com a ficha preenchida. Valmor. E aí a véia ficou enchendo o saco, ele não levou. E aí o sueco foi lá e ganhou pro Missouri, pros Estados Unidos.
É, exatamente. Cara, a equipe dos Estados Unidos, na americana, ganhou 238 medalhas. Muito idiota isso, cara. Mais de 200... O segundo lugar ficou com, se eu não me engano, 15 medalhas. Você tem noção do que é isso?
Isso, só uns japoneses subindo no pódio com...
Não,
a
galera
dos Estados Unidos, assim, e os japoneses no pódio.
Cara, é inacreditável, 238 medalhas no primeiro lugar e o segundo... E o segundo lugar era 15, bro. E quem ficou com 15 eram alemães, tá? Deixar isso claro. Eles organizaram tudo bonitinho, levaram os documentos um pouquinho melhor. Um pouquinho só melhor.
Mas acho que a maioria deve ter sido porque não foi gente mesmo, né? Até no...
Como assim?
Não, porque que nem tu falou, né? É muito difícil o cara gastar uma grana do caralho pra ir da Escócia até lá, não ganhar porra nenhuma, ir pra outro continente no eventinho indie. Então, acredito eu que também muitos desses prêmios talvez não sejam só imigrantes, né? Talvez tenha pessoal dos Estados Unidos mesmo, porque não tinha concorrência, né?
Ah, com certeza. Muita gente dos Estados Unidos participou, assim, sério, vamos dizer assim. Não, muito é forte, Nick. Muito não. Não vou usar a palavra muito, porque realmente foi pouco. Pensei bem aqui. Mas, enfim, assim, eu vou falar agora a parte maneira, posso assim dizer, da Olimpíada, que é o seguinte. Houve um momento que foi maneiro, quando um ginasta alemão chamado George Iser, ele competiu pelos Estados Unidos, né? Que esqueceu os documentos. Ele ganhou 6 medalhas, incluindo 3 de ouro, e ele tinha perna de pau, brother. Isso é maneiro, tá ligado? É brabo. Não, isso é maneiro. Isso é realmente uma coisa positiva pro evento, assim. Tipo, é legal você ver a pessoa superando. Isso é muito, né? O esporte, ele fala muito disso, né? A pessoa superando limites.
Qual o esporte que ele ganhou?
Cara, não sei exatamente. Ele é um ginasta. Então ele fez um monte de coisa com perna de pau. E ganhou 6 medalhas. Véio. 3 de ouro. Maneiro, maneiro. Só que foi pros Estados Unidos, tá ligado?
Tá de boa. Porra, cara. Ganhar as medalhas na perna de pau, velho. Puta
brabo,
que
pariu. Brabo, brabo. É, mas esse comentário que eu fiz agora é o único comentário positivo, tá? Acabou. Você não vai ver mais nada legal nessa história. É, a gente teve, paralelo, as Olimpíadas em geral, os Jogos em geral, uma feira. Porque a galera percebeu, né, que tipo, putz, o evento é legal, a galera gosta. Só que não tá sendo suficiente. Então a galera começou a fazer feira. Desde a segunda Olimpíada, uma feira junto com a Olimpíada. E aí, né, a galera vendia os produtos e tudo mais, aí vingava um pouquinho. Só que a feira, muitas vezes, chamava bem mais atenção do que o esporte.
Ah, justificar. Feira é legal. Às vezes tem quindim. Eu gosto muito de quindim, cara.
Feira é maneira mesmo.
Pastel.
E aí, né, eles faziam uns eventos de esporte também, só que, como é que eu posso dizer, mais da brincadeira. Uhum. Só que tem um que eles fizeram na brincadeira que não é engraçado, que é um chamado, não pode rir, Níquel, vou deixar isso claro, que é os dias antropológicos. Onde ele pegava a galera de várias etnias diferentes pelo mundo e pra fazer a galera meio que, tipo assim, se humilhar, tá ligado? Fazer as competições.
Mas como assim? Como é que era um... Me explica melhor, como é que era uma apresentação?
Era tipo uma apresentação, tipo, vamos fazer uma... A ideia era jocosa mesmo, tá ligado? Uhum. Vamos fazer aqui uma corrida com a galera de aldeias africanas, porque nessa época o colonialismo tava comendo solto. O neocolonialismo, mais especificamente. A África tava toda dominada por europeus e aí eles pegaram algumas pessoas, né, lá da África, de aldeias africanas, e aí colocavam assim, ah, olha só como é que ele é, olha ele correndo, entendeu? Uma coisa bem agressiva, bem zoada mesmo.
Pô, galera, gente boa.
Pois é, quem, né? O que você esperava? Você esperava uma crítica social? É, as aldeias africanas, muita gente de aldeias africanas, galera asiática também, existia muito preconceito naquela época, e pessoas da Oceania, né, da Austrália, enfim, eles competiam em várias atividades meio que degradantes, posso assim dizer.
Mas olha só, tu falou, essa Olimpíadas aí é de 1904, né?
Isso, isso.
Em 1904, até eu fui conferir aqui, pra ver se eu não tava enganado, em Nova York tinha um pigmeu no zoológico, em 1906, então depois.
É.
O cara nasceu em 1883, numa tribo e tal, tribo do rio Kasai e tal, tá vendo aqui, do Congo, e eles eram considerados pigmeus, então no zoológico tinha um pigmeu, cara.
Isso, é exatamente. O Congo, mais do que qualquer outra região, é o que é meio que o coração ali da África, bem no centrão, né? Que é o Congo belga nessa época que a gente tá estudando aqui, que a gente tá falando da maratona, é o Congo belga. Era colonizado pelo Leopoldo II.
Que é o cara mais pau no cu, né?
Provavelmente, que se eu voltasse no tempo, dava um tiro, tá ligado? Que é um monstro mesmo, assim. Esse cara é bem, assim, bem bizarro.
E ele vai ser tema de um episódio do Story pros Brothers no mês que vem, que a gente vai fazer uma como é que eu vou dizer? Uma série de episódios com gente não tão legal assim. E esse aí vai estar bem na lista, que fez umas coisas ruins. Mas enfim, voltando.
Isso. E quando a gente fala não tão legal, a gente quer dizer monstro.
É.
É, deixa isso claro, porque vai que você não entende a ironia. Mas muito bem, senhor Nick. Aí, ok, né? A galera ia lá, fazia todos esses eventos extremamente racistas, KKK, né? Enfim. Só que agora eu vou falar da parte menos antiética e zoada, eu vou falar da parte mais idiota mesmo, assim. Vou falar da parte mais idiota, que é o que a gente quer. A gente quer rir, porque a vida tá difícil, Nick. Já tá ruim, difícil, já não tô aguentando. Essa quarentena. Vamos acabar com isso. Agora vamos rir. Porra, de gente idiota.
Cara, positivo. Vitinho, positividade. Good vibration. Galera que tá assistindo esse podcast, põe a mão pro alto, grita uhul. Vamos lá, vocês são do meu time de Airsoft imaginário, galera. Vocês foram convocados pro Xandinho Airsoft Brasil. Vocês são da minha equipe, então pode comemorar. Vamos, energia positiva.
Ai, que merda. Muito bem. E aí, senhor Nick? Rolou a maratona. A maratona vai ser o que, dentro dos Jogos Olímpicos, né? O que mais a galera gostava, né? Tipo, era o maior evento. E aí foram inscritas apenas 40 pessoas, o que é pouco pra uma maratona. A maratona é bem mais. Só que chegou na hora, foram só 32. Então, o evento já flopou nice, tá ligado? Já tá estranho. Mas, né, 32, dá pra ter jogo, que isso? De repente, né, dá pra render alguma coisa. E no dia 30 de agosto de 1904, eles partiam. começava. Era dada a largada, senhor. A gente tinha, no percurso, um grupo de pessoas muito curiosas. Primeiro, havia até um grupinho, uma minoria de pessoas maratonistas conhecidos. Principalmente, eles tinham participado da maratona de Boston antes, que era meio que a principal maratona dos Estados Unidos na época. E também participaram de outras maratonas, até de Olimpíadas. Assim. Tinha uma galerinha, uma minoria, desses 32, sei lá, uns 6, 7, algo do tipo, que realmente eram, né, participantes aí relevantes. O resto era tudo loucura. O resto era tudo, tipo, corrida maluca, tá ligado? Do desenho lá. Então, assim, não faz sentido. Já, o resto é loucura. Por quê? Porque, assim, cara, a gente tinha um monte de gente excêntrica, um monte de galera do fundo de quintal. Tinha 10 gregos que nunca tinham corrido na história numa maratona.
Boa!
Chegaram lá e... É, começou aí. Eles se inscreveram no dia anterior. Já disseram, tu vai ter a maratona amanhã da Olimpíada? Ah, vamos lá, bora. Duvido, alguém falou duvido. Ô, bora então, nós 10? Nós 10, então vamos. Além disso, tinha duas pessoas de uma tribo tsuana da África do Sul. E sim, também era tipo assim, ah, vamos rir deles, tá ligado? Também tinha esse tom jocoso aí. E que era da feira cultural, né? Dessa feira que a gente tava zoando. E eles correram descalços, tá bom? Então a galera deixou essa galera descalça pra correr, pois é.
Galera, gente boa.
Mano, não dá, assim, se você vê a galera hoje falando, ah, mas isso daí, a dívida histórica é bobeira, brother, a parada aconteceu ontem, tá ligado? Literalmente, cara, 1904, Mica, pelo amor de Deus.
Uhum.
E aí, por último, nós temos o Félix Carvajal, esse moleque, puta que pariu, cara, esse moleque eu queria muito tomar uma cerveja com esse moleque, é o cubano que participou, um carteiro cubano, que juntou um dinheiro aí, todo o dinheiro que ele tinha, ele falou, vou correr lá na maratona, lá nos Estados Unidos. E aí o moleque juntou o dinheiro e foi, mano. O Carvajal, né, o cubano, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha pra chegar até os Estados Unidos. E ele ficou, coitado, sem comer por 2 dias.
Que é a dieta boa pra quem vai correr, né?
É, quem vai correr, recomendo aí pra galera aí.
Ah, só, esse é meu conselho de nutricionista, galera que for fazer maratona de jejum de 48 horas, se possível.
Você é nutricionista, né, Nico?
Sou nutricionista. Fiz um curso de nutricionismo pra atletas. E evitar água. Água enferruja, água faz mal, água deixa molhado. Ah, para as piores
água
coisas.
Vai ser maravilhosa, água vai ser maravilhosa. A gente vai falar de água hoje. Mas muito bem. E aí ele chegou lá na hora, em cima da hora, tá ligado? Sem comer por 2 dias. E ele correu com a única roupa que ele tinha. Uma camisa branca, manga comprida, calça escura, calça longa, uma boina.
Calça, velho.
Uma boina, cara. Uma boina e sapato de rua, sapato normal, assim. Imagina um brother, tipo assim, que saiu de um restaurante. Aí falou, opa, vamos
correr uma Olimpíada aqui. De boina, cara. O boina é o que mais me agride.
Vou perder o estilo.
Cara, alguém tem que fazer essa corrida com uma boina em homenagem a esse cara. Se é que não fizeram.
Não, esse cara é monstruoso. Eu torci muito pra ele, o Carvajal. Vai, beleza, o Félix Carvajal. Aí, beleza, no dia 30 de agosto de 1904, 3 horas da tarde, 32 graus Celsius, tá? É muito calor, assim, a gente que é brasileiro, a gente fala, ah, é calor. Mas lá pra eles é, tipo, monstruosamente muito calor, né? Muito quente mesmo. Começa, era dada a largada. Pá, dá o tiro pro alto. E aí, ok. O percurso tinha 40 quilômetros e a ideia era você sair do Estádio Olímpico, seguir o percurso e voltar pro Estádio Olímpico. Simples, né? Coisa básica. Só que Saint Louis, meu querido, não era como Atenas ou Paris. Saint Louis tinha... era tudo assim, de barro, tá ligado? Você corria lá. Cheio de umas colinas, tá ligado? De 30 metros de altura, de 100 metros de altura. Então subia, descia. Tinha umas 7 colinas no percurso. Então tinha a terra, o chão era todo de terra, tá ligado? Cheio de pedra. Os atletas se machucaram. Aí os atletas iam correndo, eles fugiam do tráfego dos carros. Saiam de trilho, pulavam por cima dos trilhos. Eles passavam pelas pessoas, passavam pelos cachorros, as pessoas com cachorro. Então, tipo assim, completamente idiotas. Assim, completamente idiotas. Já tá escroto.
Estrutura boa.
Ah, estrutura aí, pelo amor de Deus. É evento punk na Planet Music no Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, existia na época uma teoria, que o Nick já até deu spoiler, que é da hidratação. Aí a galera tava tipo assim, putz, eu acho que hidratar não é bom, não.
Ah, que do caralho, né?
Eu não vou aguentar fazer esse episódio, cara. Eu acho que hidratar não é bom, não. Acho que durante a corrida, quando você bebe água, a barriga fica meio estranha. Então, vamos parar de hidratar a galera durante a corrida?
Vamos. 40 quilômetros, sem tomar água.
Não. Eles tinham, oficialmente, da maratona, dois lugares pra beber água, pra pegar uma água ali e continuar, que tá dentro do percurso. Que era no 10º quilômetro e no 20º quilômetro. Depois disso, não tinha.
Que brother.
Não, inacreditável. Aí, assim, o resto da hidratação podia até ter, só que a ideia era o quê? Era tipo assim, aí vai ser a equipe que vai dar. Porque a gente tá tentando testar aqui os negócios. Quero ver se realmente essa tese de não hidratar faz bem pra corrida. E aí foi um cara chamado James Sullivan. Ele que falou, tipo assim, não, vamos diminuir líquidos ingeridos pra gente ver se faz bem desidratação proposital.
Que ideia boa, cara.
Ai, obrigado, gente. E ainda bem, eu fico tão feliz que esse cara é o supremacista branco, tá ligado?
Será que fez bem, cara? Será que fez bem?
Aí, tipo assim, a galera ia correndo ao lado. Quem tinha uma condiçãozinha melhor, tinha tipo um carro do lado, tá ligado? E aí ia acompanhando a pessoa, correndo, e aí dava água às vezes. Só que, na época, a galera também tava nessa vibe. Não, eu acho que é melhor não dar água, tá ligado? Então eles evitavam ao máximo dar água pra galera, né? Então, era muito difícil você conseguir beber uma água enquanto você corria. Beber o mínimo do mínimo. Só se você chegasse, assim, com muita sede. E se você tivesse alguém do seu lado, com um carro, então era uma galera com uma condiçãozinha um pouco melhor, que tava correndo, que tinha, você pode ter certeza que o cubano só com uma cubano boina. De boina.
Acho que não é do perfil, né? Acho que não é do perfil do cliente.
Eu acho que episódio mais idiota que a gente fez.
Calma, ai, coisa respira, Vitinho. Respira.
Ai, coisa maravilhosa, cara. Ai, muito bem, desculpa, gente, eu tô rindo muito. Ai, aí, enfim, né? A galera ia fazendo isso, vamos diminuir a bebida de água aí. Porque essa água aí, de repente, já faz mal. É perigoso, vamos tomar cuidado com a água. A água não é muito boa, não, faz muito bem.
Água afoga, tá, água afoga.
É, já vi gente se afogando, então eu não confio muito na água, não. Aí, beleza, né? Só que acontece, como tinha essa galera do carro pra levar água, né? O chão de terra, é muito idiota, o chão de terra que tinha no caminho fazia com que quando o carro passasse, subia muita terra, moleque. A terra toda subia e a galera toda ficava respirando terra o percurso todo. 32 graus, sem água, respirando terra pra caralho, moleque. Que coisa idiota, velho.
Dá pra fazer um boneco de argila com a terra que tem no pulmão, né?
E a galera, e é numa subida, tá ligado? Então, tipo assim, é facinho da terra vir na tua cara. E os caras todos laranja já correndo assim, tá ligado? Os moleques todos ferrados e continua correndo, né? Porque vamos ganhar a maratona aí, pô, pelo amor de Deus. E aí os moleques correndo e tudo mais. E aí começou a galera a passar mal, né? Aí dos 32, já começou o vagabundo a desmaiar, vagabundo vomitar e cair no chão. Aí foi diminuindo, né? Agora eu vou começar a falar dos nomes da galera, assim, de membros fatídicos mesmo, assim, de pessoas específicas que participaram, porque é muito engraçado. Ai, meu Deus, que coisa idiota. Bem, aí, Nick, nós temos aqui um dos favoritos, que vai ser o John Lordon. John Lordon, que é um estadunidense, ele tava correndo boladão, só que ele é um dos que pegou poeira demais, começou a vomitar e aí desistiu. Os Estados Unidos já perdeu um dos poucos americanos que estavam correndo lá por eles mesmo. E aí, um outro cara, um californiano chamado William Garcia, ele quase morreu, tá ligado? Ele começou a respirar, não tinha água, né? Ele tava num calor absurdo, respirando várias poeiras, tá ligado? Todo laranja, aquela cara de parecia a seca do Nordeste, o rosto do moleque, assim, argila. E aí, o cara tava assim, ele não aguentou e ele caiu. Ele desmaia ao lado da estrada e a galera não viu ele na hora. Então ele ficou há um tempo caído. E ele ficou... Aí depois, quando ele foi hospitalizado, a galera viu que ele teve hemorragia. A poeira cobriu o esôfago, que é da onde entra a parada, e rasgou o estômago do moleque de tanta poeira que ele comeu, Nick. A galera fala, inclusive, que se ele tivesse ficado mais uma hora sem socorro, ele poderia ter sangrado até a morte.
Eita, mas também, né? A seleção natural também, né? Convenhamos, né?
Não confio nessa água, Nick. Pra mim, a água é perigosa. Aí, cara... Cara, que pena, velho. Um dos participantes africanos, um cara chamado Lental, ele teve um problema bônus, brother. Coitado. Já tava descalço.
Correr descalço, velho. É muito desgraçado.
Já tava escroto. A galera não deu um sapatinho pro cara. E aí ele foi correndo só que os cachorros, moleque. Os cachorros começaram a correr atrás dele. Ele ficou correndo dos cachorros. Ele correu uma milha a mais da corrida, porque ele ficou dando voltas, tentando despistar os cachorros bravos, velho.
Ah, mas é o incentivo, né? É o incentivo.
Coitado, ele correu a mais, cara. Ele teve que ficar fazendo círculos pra despistar os cachorros, brother. Coitado do maluco. O cara já tá descalço. Já sequestrou, bro. Meu irmão, assim, inacreditável. Só que aí, né, eu já falei de três aqui que se ferraram, né? O John Lordon, o William Garcia, o brother que tá descalço aí, ficou correndo de cachorro. E o Carvajal, nosso cubano aí, o nosso personagem favorito. Eu quero que seja de todo mundo, por favor. Ele tava até indo bem nesse momento. Porque dos que restaram, ele até tinha um físico melhor, assim. Então existia a chance. Só que eu gosto muito dele. Ele foi parando pra conversar com as pessoas. Pra ele ver que testar o inglês, tá ligado? O que ele tá aprendendo a falar inglês.
Como isso é sério?
É sério, cara. Ele foi parando. Eu juro que é sério. Ele foi parando pra ele ver ele correndo. Ei, hello, lady. Ele foi trocando ideia com a galera pra praticar o inglês, porque ele tava pensando depois, tá ligado? Pô, depois, quando acabar, tem que desenrolar as paradas. E ele tava pensando nisso. E aí o moleque foi parando e continua, e para e continua, e para e continua. Aí só que chegou num momento que a fome bateu mais do que tudo, né? Aí ele não aguentou. Ele falou, caralho, tô 2 dias sem comer, moleque, fudeu. Aí o que aconteceu? Ele viu uma pessoa comendo pêssego dentro de um carro. Aí ele falou correndo lá da pessoa. Imagina, você tá comendo um pêssego, tem um cubano. Hello, I want a peach. Can you give me a peach? Aí a galera pediu, pô, me dá um pêssego aí, por favor. E o motorista negou, moleque. O cara negou um pêssego. Olha aqui, que é isso, cara. É ruim, tá? O cara é ruim. Só que nosso personagem é tão incrível que ele roubou 2 pêssegos do motorista e continuou correndo. Ele roubou, ele enfiou a mão dentro do carro, pegou 2 pêssegos que o cara tinha, botou na boca e foi continuando correndo. Sem parar. Tá ligado? E correndo, moleque. Carvajal é absurdo. E aí ele se empolgou, ele falou, caralho, é só pegar a comida. Tá ligado? É isso. Aí ele foi correndo na frente, aí na frente tinha um pomar, que era uma região bem rural, assim. Missouri, St. Louis, era bem rural. E aí nesse pomar, ele deu uma entrada no pomar, ele gastou a corrida toda. Ele deu uma entrada no pomar, pegou umas maçãs e comeu. Só que a maçã tava podre, bro. E aí ele começou a passar mal. É um idiota. Ele começou a passar mal com a maçã, tá ligado? E aí ele encostou no pé de uma árvore. Aí ele falou, cara, eu tô bem não. Aí ele deitou e tirou uma soneca, moleque.
Imagina se alguém fizesse uma maratona atual, assim, maratona hoje em dia.
Aí ele tirou uma soneca, ele tá lá, nosso personagem. Aí na metade da corrida, no quilômetro 15, a gente vai ter a confusão principal. Ó, a confusão principal é agora, tá bom? Tudo que eu falei é apenas coadjuvante. A gente tem um cara chamado Fred Lords, que vai desistir da prova, né? Porque ele ficou desidratado e tudo mais. Só que ele é um cara malandro. O Fred Lords, ele desistiu e falou, não, tô muito mal, desidratado, cheio de cãibra. Não sei se eu confio muito nessa galera que falou que beber água é ruim. Então, não dá pra mim não, moleque. Ai, botou a mão na barriga assim. Ai, dá não. Vou ficar aqui mesmo. Aí, ele tinha que ficar parado. E aí, o carro da organização ia lá e ia buscar, né? Uhum. Só que aí ele não quis esperar o carro. Ele passou um outro carro, aí ele falou, me dá uma carona aí, tá ligado? Pro outro carro. Aí o carro falou, demorou, tá ligado? Aí o cara deu e o cara foi em direção. Ele falou, putz, é isso. Aí ele foi passando pelos corredores, dando tchauzinho. Dando tchauzinho pra galera, assim, oi, eu vou ganhar. Dentro do carro, moleque. Dentro do carro, cara, isso é inacreditável. O cara dentro do carro, Fred Lodz, é absurdo. Tava dentro do carro dando tchauzinho pros corredores e pros espectadores também. Galera, oi, tô ganhando dentro de um carro, assim, tô ganhando. Aí beleza, né? E aí ele foi, né, voltando, já tava na volta, já pro estádio, né, que é onde acabava a corrida. Aí, um inglês chamado Thomas Hicks, que ele era um cara, assim, era muito, como é que eu posso dizer, era um dos favoritos, só que ele não era meio que muito bom não, assim. Ele era um dos favoritos porque já acabaram as opções, assim, já tinha diminuído bastante as opções nesse momento. E aí, o cara tava indo, boladão, correndo, e aí a equipe falou, putz, a maioria já desistiu. A equipe que tava do lado dele, assim, com o carro. Aí tinham 2 brothers com ele. Aí os brothers falaram, brother, a gente tem que ganhar essa, nossa única chance. A maioria desistiu, a gente vai conseguir vencer. Vamos ganhar a todo custo isso. E quando eu falo a todo custo, é literalmente a todo custo. O cara realmente, acho que não, literalmente não é a palavra certa, mas o cara realmente foi a todo custo. Chegou num ponto que ele falou o seguinte, cara, Vamos lá, vamos correndo. Aí o Hicks falou, brother, eu vou morrer de sede. Dá uma água aí. Aí eles falam, não. Bagulho de água, você sabe que é ruim. Que a nossa ciência tá aí, ó. A nossa ciência tá aí avançando.
Não erra a nossa ciência.
Não é. Cara, é inacreditável, cara. Que coisa maravilhosa. Aí ele falou assim, água é ruim, a ciência tá certa. Então toma aqui uma esponjinha. Com água destilada quente. E fica passando na boquinha enquanto corre, tá bom. Ele foi correndo com a esponjinha na boca. Bateram na boquinha assim, né? Aí já tava no quilômetro 28, tá chegando assim. E aí ele não tava aguentando mais. Ele falou, brother, eu acho que essa água destilada quente com uma esponja não foi um esquema. Eu preciso de água. Aí os assessores falam, não, você não vai tomar esse líquido demoníaco, não. Você vai tomar isso aqui, ó. E os caras deram 1 miligrama de sulfato de estricnina e uma clara de ovo. E estricnina é muito ruim, né? A clara de ovo é pra ajudar. Gente, sulfato de estricnina é veneno de rato. Os caras deram um veneno de rato pro brother.
E um ovo.
Só que, e um ovinho pra dar disfarçado. Não, o ovo ele segura a parte do veneno. Ele não deixa o veneno agir. E aí o moleque foi tomando, só que aquilo é um estimulante, né? Aí ele, caraca, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eles estavam tipo assim, com o conhaque na mão. A equipe, qualquer coisa, joga esse conhaque no moleque. Só que não, guarda. Só se ele precisar desse conhaque, a gente, né, dá pra ele, né? Aí beleza, continua a corrida, moleque. Pá, o cara correndo. E aí, o carro, né, do Fred Lawrence, aquele que eu falei lá. Ai, que coisa idiota esse episódio. Aí o carro que tava levando ele de volta superaqueceu e parou de funcionar. Então ele não chegou até o estádio de carro, entendeu? Aí faltava tipo 8 quilômetros. Ele tava na frente disparado de todo mundo, né? Porque ele foi de carro, né? Obviamente. Aí o Lawrence, ele falou tipo assim, ah, brother, eu vou correr, né?
Vamos lá, né?
Tô aqui. Aí ele foi correndo. E aí, a galera começou, tipo assim, putz, o cara tá correndo, né? E a galera que tava dentro do estádio começou a ver ele chegar, né? Só do nada. O cara chegando, é o vencedor, né? Vai ser o primeiro. E aí, meu irmão, geral gritando, 10 mil espectadores. Ah, um americano ganhou, tá ligado? Ah, e esse americano de verdade, ah, meu Deus do céu. E ele ganhou, né? Ele entra assim, galera, dá os louros pra ele. Aí, ele foi ovacionado. Aí, meu Deus do céu, a filha do presidente... Do Roosevelt, do Theodore Roosevelt, ela chegou, entregou o prêmio, colocou a coroa de flores nele e deu uma medalha de ouro pra ele, cara. Tem noção do que é isso? Aí as pessoas que estavam lá atrás chegando depois, né? Ele pegou o carro, ele pegou uma carona. Aí geral, tipo, isso é verdade isso? Aí ele falou, pô, mano, era uma brincadeira, eu peguei o carro.
Briggs.
Cara, meu Deus do céu, sabe aquele momento que você faz a piada, aí você vai profundo demais pra você, pô, você não pode mais recuar?
Foi isso, cara. Várias vezes, eu sei que esse cara tá sentindo, eu sei.
Aí vagabundo olhou pra ele e começou a dar vaia, tá ligado? Tipo assim, cara, que merda é essa? Xingaram ele tudo quanto é jeito. E enquanto isso, aí tiraram, né, a medalha de ouro, e enquanto isso, o nosso drogado tá vindo, moleque. O como é que é o nome dele? Coitado, esqueci agora, coitado.
Estricnina.
É o Thomas Hicks. O Thomas Hicks tá vindo, moleque, chapadaço, cheio de droga na cabeça, estricnina no sangue. E aí ele viu, lá na frente, o Lord chegando. Ele fala, fudeu, tudo isso, tô todo cheio de droga, veneno de rato na minha bunda, que merda é essa? Ele já tristaço, só que aí ele para, ele fala, bota a mão no chão e fala, não. Aí ele senta, só que aí os carros vêm logo depois e falam, não, ele foi desqualificado, ele pegou um carro, né, gritando. Aí ele levanta, só que, pô, já tava, parou, né, cara? Quando você para, já era, mano, uma parada dessa. E aí, ele começou a correr de novo, aí os caras falaram, não, é agora, é a hora, pega o conhaque.
Dá o conhaque.
Pega o conhaque. É muito idiota. Pega o conhaque. E pegaram o conhaque. Ele começou a tomar conhaque. Aí depois começaram a jogar água quente nas costas dele. O moleque todo fudido.
O cara com água quente nas costas e conhaque até eu como, cara.
Conhaque, sulfato de estricnina e várias claras de ovos também. E também, ovinho, óbvio. E também água destilada com esponjinha na boca. O cara tá chapadaço. E aí, cara, eu vou falar que o cara tá tão chapado. Ele ficou tão louco, que ele começou a ter alucinação durante a corrida. Aí ele falou, putz, a linha tá muito longe, assim, tipo, tá pertinho já. Ele, não, não vou chegar jamais. E aí ele falou, tipo, não, mas não dá uma coisa pra comer aí, por favor. E aí a galera dando mais conhaque, mais clara de ovo, e ele já parando, assim. Ele já tava se rastejando. Ele tava rastejando, ele ia ganhar. Porque ele era o único que tava resistindo lá, né, dos que restaram. E aí, chegou no ponto que ele tava, tipo, super devagar, os caras olharam pra trás e viu que tava vindo gente, né, os dois membros que deram várias drogas pra eles. Os dois membros saíram do carro, pegaram ele. Tem foto disso, eu vou colocar no grupo Amigos Internautas. Pegaram ele, botaram ele, se foram segurando ele no ar, assim, tipo, um morto muito louco, ligado? E foram andando com ele. E ele terminou, ele foi declarado vencedor e ele ganha com 3 horas 28 minutos e 53 segundos. O maior tempo de conclusão da história da maratona.
Carregado ainda.
Ai, maluco, loucaço. O segundo lugar foi um francês, que chegou 6 minutos depois, foi por muito pouco. Tipo, de alguma forma, o cara ganhou e a galera teve mérito, ou demérito também. O francês Arthur Corey ganhou logo depois. Aí depois vem um norte-americano, o A.L. Newton. E o quarto lugar, meu amigo, é o nosso querido cubano Félix Cavalo.
Que acordou. Que
ele acordou e continuou correndo, brother. E aí apenas 14 dos 32 concluíram a prova, incluindo 3 gregos que nunca tinham corrido uma maratona. E o sul-africano que correu 1 milha a mais. Ele terminou em nono, tadinho, descalço.
Descalço, cara.
Ai, vai se fuder, cara.
É muita crueldade. Dar um quilometrozinho a mais na maratona é muita crueldade, cara.
Cara, aí na hora, assim, rolou um protesto, na hora mesmo. Falou assim, putz, o cara, né, cheio de produtinho químico, né? Tá errado. Isso é ilegal. Só que na época não tava muito definido a regra. A regra seria na próxima Olimpíada que drogas seriam, né, enfim, não poderia usar uma droga. Em 1908, só que ele seria desqualificado se ele usasse. Só que aí o diretor da prova, ele falou, putz, bro, olha pra esse filho da puta. Moleque todo todo.
Cara, girando a camiseta, assim.
Agora é a melhor coisa. Aí, cara, isso que me fez rir o episódio todo, porque lembrou desse momento. Aí, cara, ele recebe a coroa, recebe a medalha. E aí, nos únicos momentos que ele ficou lúcido, ele pegou e declarou o seguinte: nunca mais na vida eu vou correr outra prova como essa.
Chateadíssimo, chateadíssimo. Ah,
que coisa idiota, cara. A prova acabou com ele falando, cara. Nunca mais deu. Ocorreu.
Pra mim, deu.
O vencedor, cara. Ele foi o vencedor, velho.
É do caralho, quando o cara diz, ah, não dá, mano. Não dá.
Ai, nem que eu passei mal demais.
A desistência é a poesia, cara.
Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa, que episódio idiota, Nico.
Ah, e é tudo verdade, isso que é o mais louco, cara.
Não, é verdade, pelo amor de Deus. Podem pesquisar aí à vontade, tá? Tudo que eu falei aqui é verdade. É, tipo assim, de longe é a maratona mais bizarra, né? Você acha que você é uma pessoa competitiva, Nico? Você se considera?
Com certeza, muito, muito.
Você acha que você é muito competitivo, cara?
Acho. Mais do que é saudável. É, não, eu acho que eu consigo segurar um pouco, mas se a gente estiver jogando videogamezinho, assim, qualquer coisinha eu vou querer ganhar pra caralho, vou ficar enchendo o saco, qualquer coisa, assim. E o que é a pior combinação do mundo, que é ser muito competitivo e muito ruim. Que é horrível, cara, porque eu sou ruim em quase tudo na vida, tipo, esportes, assim, coisas, sabe? E aí eu sou muito competitivo e péssimo, até só alguém muito puto o tempo todo com a vida.
Ai, que merda.
Tu não é competitivo, Vitinho?
Não, não sou competitivo, não sou, não. Eu não ligo, não. Eu realmente sou de boa nesse aspecto. E sou de boa com esporte, cara. Eu não tenho problema com esporte, não. Eu sempre fui tranquilo. Vitinho no Morro da Cruz, né, cara? A lenda. Sempre fui um grande jogador de futebol aí, né, do Morro da Cruz. Sempre fui reconhecido internacionalmente. E... Mas e esporte, cara? Você praticava esporte quando era moleque?
Ah, sim. Eu sempre nadei bastante, assim, tipo, vários e vários anos e tal. E sei lá, acho que foi a coisa que eu fiz melhor, assim, que eu conseguiria fazer melhor hoje em dia, assim, tipo, competindo com alguém. Mas de resto, jogar futebol eu gosto sempre, e sempre quero jogar futebol, e sou muito, muito ruim. Muito, muito ruim.
Mas você é o que entra com o pé alto? Você é o agressivo?
Não, 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 não. Eu sou o que tenta irritar todo mundo o tempo todo, porque acha graça.
É o primo? Você é aquele primo que tem Nintendo? Aquelas cocôs engraçadas,
é
isso?
Não, eu falo o tempo todo, passa todas as bolas, independente, passa pra mim. E aí eu não passo de volta e sempre chuto muito longe e erro e falo que o problema foi que passaram mal. Tipo isso.
Mas pela piada, né?
É, não, pela piada. Mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de confiança, assim.
Ah, não.
Que tinha. Eu acredito muito na confiança. Eu acredito. E eu faço um gol pro jogo. Isso é sério.
Um gol pro jogo.
Independente do jogo, independente, eu faço um gol pro jogo. É meu comprometimento com o esporte. Eu entrego um gol pro jogo, independente do que vai acontecer. Vai ser sem querer. Não sei, mas um gol pro jogo eu faço.
Tá, entendi. Quando você vier pro Rio de Janeiro, cara, tem que rolar o futebol dos podcasts.
Porra, vamos muito. Ah, e eu não volto pra marcar, porque quem marca é quem não sabe jogar.
Já tô avisando. Esse é o tipo de comentário.
Volta pra casa, eu não, vocês têm que jogar pra mim. Vocês têm que jogar pra quem sabe. E é foda que às vezes eu falo isso, tipo, e com quem eu não conheço, tá ligado? Tipo, foda-se. E aí tu vê que tem gente que leva futebol a sério e começa a ficar putaço, assim.
É, a galera leva muito a sério. Então, é nesses momentos aí que eu cago.
Eu não me importo, cara. Eu falo assim, sei lá, eu vou jogar com uma galera que eu não conheço. Eu falo, meu, toca pra mim que eu resolvo. Eu falo, assim, E tu vai notando que os caras que levam futebol vai dar certo, vê que o semblante vai mudando, que os caras tão falando... Vai crescendo uma raiva, velho. Os caras começam a ficar putos. Primeiro que eles não me conhecem, eles não me xingam, mas eles ficam meio que balançando a cabeça toda vez que eu erro.
Ah, isso é grande, né? Que a gente grande tem essa vantagem. Eu não, eles me xingavam.
Mas eles demoram. Geralmente tem um espaço de tempo até começarem a me xingar nos jogos. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Mas é Ibrahimoníquel, né? Não perdoa. Não perdoa. Me dá a 9.
Ibrahimoníquel.
A 9 é minha. A 9 é minha.
Ai, que coisa idiota, cara. Esse episódio tudo escroto. Ah,
Vitinho do Morro da Cruz, que é um nome bom, então. É melhor que Draymonica.
Ah, pelo amor de Deus, né? Vitinho do Morro da Cruz, vírgula, a lenda? Pô, pelo amor de Deus, chega aqui no Angra do Geis aqui.
Vou jogar com a 7? Tu vai ser o meu Bebeto?
Eu sou baixinho, né, cara? Então eu jogava muito com a 9, jogava lateral também bastante. E é isso, né?
Jogar futebol de campo é horrível, né, cara? É muito, muito grande o campo.
Ah, é sim.
E aí tu perde a bola. Aí quando tu erra, as pessoas ficam mais brabas ainda, porque é difícil chegar a bola. Eu não gosto de futebol de campo. Gosto de 7 é mais legal. Que aí quando tem 5, teoricamente, tu tem que voltar um pouco mais. Eu não gosto. Daí quando tem 7, pode ficar meio parado, pá, é legal.
Pode crer. Ah, cara, eu gosto de futebol de campo, assim. Só que, pô, eu tô gordinho. Então,
futebol, moleque.
É, society, de areia, essas coisas. Tudo Rio, né, cara? Então, de areia, muito maneiro.
Ô, meu, outra coisa que irrita muito, vou só dando dicas pra quem quer jogar futebol e irritar as pessoas, é toque de letra errado. Galera fica putaça. Principalmente se é desnecessário. Tentar lançamento de letra no meio campo, assim. É umas paradas, tem que ter... Você que quer irritar a pessoa jogando futebol, eu podia lançar
tá um... Tá aí a dica.
Cara, fazer um Hotmart de curso.
Um e-book. Lançar um e-book. Como irritar a galera do futebol.
Chega com faixa de capitão, que a galera fica puta, não entende. Fala que a 9 é tua, diz que tu não vai voltar... O time jogar pra ti, bastante toque de letra, nunca devolve a bola, nunca. Sempre tenta jogada individual. E cobra. Uma coisa que irrita pra caralho também é cobrar escanteio errado pra caralho. Isso aí a galera fica puta também. Enfim. Ou quando alguém vai bater uma falta e tu te antecipa e bate antes. Assim, e faz de conta que tu sabia. E aí, tipo, põe puta a barreira. Só dando um bico no meio da barreira, assim. É do caralho. Enfim. Tô dando dicas aí, se alguém quiser me convidar pra jogar futebol.
O pior futebol da minha vida que vai ser, Nick. Puta que pariu, cara. Então é isso, Nick. Eu te avisei que você não ia acreditar na história do que aconteceu nessa maratona.
Você aí que está de fone agora, você tem vários e vários episódios anteriores do História pro Brother, que você pode fazer uma playlist e correr uma maratona desde o primeiro e falar, mas assim, tem que correr sem água, como o Vitinho já...
já expliquei cientificamente. Olha aí, né? Eu acho que a grande moral do episódio é, se o cara faz uma KKK, Você confia nas opiniões científicas dessa galera?
Então tá aí, né? Não organiza, não convida ninguém pra organizar festa, pra organizar maratona e nem pra nutricionista também do QQQ, também não. Não é bom, não tem 5 estrelas de review. Mas o que tem 5 estrelas de review é o Story pros Brothers. Então vai lá. Vai lá na Apple Podcast, dá 5 estrelinhas, vai onde tu puder. Assina, segue, mais importante, repassa pra todo mundo. E de quarta-feira, né? Coloca a hashtag lá, Story pros Brothers, no Twitter, no Instagram, todos os lugares, que é muito importante. Nosso, como eu já falei aqui do Instagram, do arroba Story pros Brothers, tu, Vitinho, às vezes vai lá e chega a dar umas aulas, né, Vitinho?
Isso, todo fim de semana, sexta-feira, quinta-feira, sábado.
Por que tu fala todo fim de semana?
Eu não sei, agora vira piada. Ah. Às segundinhas de vez, eu faço... Não, geralmente é quinta, sexta, sábado, um desses dias, eu faço uma livezinha lá, dando uma aula. Eu aviso no começo do dia que vai ter a live, então é só ficar ligado, é só entrar lá no Instagram, que vai ter um storyzinho avisando. E aí é pela noite, né, geralmente mais 8, 9 horas da noite, que sai a livezinha ao vivão. O Nico participa, né? Muitas vezes. O Nico faz os comentários. A gente lê lá, a gente responde a galera, além da aula, né? É bem maneiro. Te convido agora, pessoalmente, pra ir lá.
E o teu... Tu tem outro podcast, não tem?
Yes, eu tenho outro podcast. É o História em Meia Hora, com episódios novos, todos os sábados. E se você quiser falar comigo... Tá bom, meu querido? Você pode me encontrar em arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E o Nicos também pode encontrar em algum lugar. Onde é que é mesmo?
Pode. Em qualquer campo de futebol perto da área, vou estar lá, é só olhar. Mas nas redes sociais é arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. Até a próxima quarta. Beijo. Tchau, tchau.
Valeu, beijo.